converso com um empresário que também é advogado, atua no ramo de imobiliário aqui no município de Campo Formoso, doutor Yuri Nazário. Vamos falar sobre os impactos da economia na construção civil. Como é que está o cenário? Está chegando até o final de 2023, já no mês de dezembro. Qual é a sua avaliação desde o início do ano até o presente momento?
Falar de economia no 2023 é uma satisfação, tendo em vista que a nossa primeira entrevista falamos aqui sobre Minha Casa Minha Vida. Eu fiz um panorama com as perspectivas do ano, como iria se desenvolver, e já está um processo bem avançado. Porém, é um pouco preocupante a atual economia local de Campo Formoso. E eu vou um pouco mais longe, Leandro Daniel, e digo que é uma preocupação nacional. Os indicadores da economia não estão bons, uma vez que a conta não fecha. No sentido de que aumentar impostos, que está sendo uma política do atual governo, imposto, tributo, e para a classe média e a classe alta, a conta nunca vai fechar, uma vez que a maioria da população é classe média. Então, se eu aumento o imposto da classe média, eu diminuo o poder de compra, e o resultado da redução do poder de compra é que o dinheiro não vai circular no comércio, não vai circular na moradia, não vai circular em nenhum âmbito da sociedade. Então, em 2023 a gente teve uma melhoria no início do ano, mas agora uma redução no poder de compra. Justamente, um dos indicadores é porque um dos impostos que não era cobrado pela Caixa Econômica Federal passou a ser cobrado, e aí as pessoas tiveram uma reação negativa, porque ninguém quer pagar mais imposto. O microempreendedor, o médio empreendedor e o grande empreendedor também foi atingido, uma vez que passou a ser cobrado taxas e tributos mais caros, e esse valor é repassado para a população, aumentando assim o valor dos produtos, o valor das casas, o valor do... Até o próprio comércio local aumentou também alguns tipos de produto.
Então. E quais são esses tributos, esses impostos, podem ser destacados aqui?
Um exemplo, o imposto da Receita Federal, ele não era cobrado para casas financiadas pela Caixa Econômica Federal. Então, o imposto da Receita, ele é baseado na mão de obra daquele imóvel. Antes, não era exigido que você apresentasse esse tipo de pagamento, uma vez que a casa poderia ser feita de valores diversos. Agora já é exigido e acabou que aumentou o custo no valor dos imóveis.
Esse valor, esse custo que aumentou em termos percentuais aí nesse segundo semestre de 2023, o que, que o senhor pode dizer em relação a percentuais de aumentos para quem vai fazer o financiamento do imóvel aqui em Campo Formoso? O que foi que alterou em termos percentuais, considerando essa cobrança de impostos, de tributos via Caixa?
A questão de valor, de financiamento, de parcelas, também teve um pouco de aumento em 2023, uma vez que a taxa Selic subiu. Então, quando a taxa Selic ela sobe, o valor do financiamento, a taxa do financiamento também sobe. Então, ela estava ali entre 8,3%, ela foi a 10,1%. Para 2024, a nossa esperança, e já foi sinalizado isso pelo governo, é que melhore. Mas, para isso, a gente precisa que existam cortes nos gastos públicos, nos cofres públicos, para que os bancos, sim, venham investir e que a população, classe média, classe alta e classe baixa, volte a ter a segurança, agora em 2024, de conseguir adquirir o seu imóvel novo, de conseguir comprar o seu carro novo e diversos produtos.
Ainda sobre essa questão da taxa Selic, havia uma queda de braço entre o governo federal, através do Ministério da Fazenda, e o Banco Central, a taxa estava em 13,75, baixou meio ponto e, enfim, desceu, está em 12 alguma coisa, se eu não estiver enganado. Mas, mesmo assim, não influenciou positivamente, mesmo com essa redução, em pouco menos de um ponto, alguma coisa percentual, não influenciou positivamente na construção civil, no ramo imobiliário?
A perspectiva para o ano de 2024 foi sinalizada de forma positiva. Porém, a política pública de redução de gastos ela precisa ser efetivada com a maior constância. Uma vez que não é apenas uma canetada, não é apenas uma fala de um presidente ou de um ministro que vai fazer com que o Banco Central, com todos os seus indicadores, façam com que a taxa caia. É preciso que o incentivo econômico tendo em vista corte de gastos, tendo em vista de investimento no setor correto, a redução de impostos e taxas para a classe média sejam efetivadas, de forma que a política pública possa se efetivar de forma dinâmica e o consumidor final venha a sentir, de fato, essa redução. Então, a nossa esperança é que em 2024 ela venha a descer mais ainda, que as taxas reduzam e a população tenha um maior poder de compra.
Tem a questão também aí do projeto de lei da desoneração, o Congresso aprovou, mas está também nesse entrave com o governo federal. O presidente Lula poderá vetar, inclusive, segundo a imprensa em nível de Brasil, é de que vários setores, incluindo a construção civil, poderão perder recurso, poderão deixar de ter investimentos financeiros, empregar pessoas. Qual é a sua opinião sobre essa situação também?
Os empresários, a última reunião que teve entre os empresários do ramo da Bahia, do ramo imobiliário, eu acompanhei, e a preocupação da maioria era que esse tipo de investimento, justamente para melhorar o setor imobiliário, fosse feito apenas para a faixa 1, que era aquela faixa que eu falei na nossa última entrevista, né? Que são aqueles até R$ 2.300, né? um salário mínimo e meio. Se for contemplado apenas esses, com as taxas mais baixas, com a taxa de juros mais baixa e parcela mais baixa, acaba que apenas as grandes incorporadoras de engenharia vão ser contempladas, porque elas conseguem construir em grande quantidade de escala. Elas conseguem ter acesso a recursos de forma mais fácil. Ao mesmo tempo que elas vão dar emprego a pessoas locais, mas elas também vão dar emprego a pessoas de fora. Um exemplo, Campo Formoso, quando Minha Casa Minha Vida chegar aqui, né, que já está em processo de implantação, digamos que a faixa 1 vai ser a contemplada pelo Minha Casa Minha Vida, porque praticamente não vai pagar nada de parcela. E a faixa 2 e a faixa 3, que também necessita de ter a qualidade de vida, que também necessita de ter um imóvel que muitas vezes moram de aluguel. Aquelas pessoas que recebem de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, pessoas que trabalham no comércio, professores, pessoas que trabalham em hospitais, enfermeiros, nutricionistas. Então essas pessoas também sonham em ter a oportunidade de ter a casa própria, né? Então, grandes incorporadoras provavelmente vão ser contempladas porque elas vão construir prédios, Minha Casa Minha Vida, né, como tem aqui em Campo Formoso, com vários apartamentos para pessoas da faixa 1. Porém, a nossa preocupação, nosso anseio e esperança é que o governo também contemple e venha a achar formas políticas públicas a beneficiar a faixa 2 e a faixa 3.
Em relação ao Minha Casa Minha Vida, para incorporar nesses editais ou então nesse processo licitatório as pequenas empresas de cada região, qual é a sua opinião? De que forma o governo deve trabalhar para incluir não apenas as grandes construtoras, mas sim também as pequenas, as médias empresas do ramo imobiliário no interior do Brasil?
Nos editais de chamamento público, nos editais de tomada de preço, nos pregões onde vão ser contratadas as empresas, devem contemplar, a nossa esperança, alguma forma em que os empresários locais e regionais também sejam contemplados e não só essas grandes empresas incorporadoras de fora. Essa é a nossa esperança, né? Provavelmente não acontecerá, isso bem claro. Porque existe na nossa legislação de chamamento público, na nossa legislação em geral, uma taxatividade nesse sentido, de escolher, por conta da localização, empresários locais em detrimento a outros empresários que também são brasileiros. Então, nós esperamos uma alternativa e estamos contando com isso, tendo em vista que o governo já sinalizou e já está em processo aí de contratação para o Minha Casa Minha Vida.
Independentemente do Minha Casa Minha Vida, apesar da situação em relação à taxa de juros, a cobranças de impostos, tributos, enfim. Qual é a sua leitura sobre o que pensa a população de Campo Formoso, aquelas pessoas que têm interesse em fazer o financiamento do imóvel ou em contratar uma empresa do ramo imobiliário para adquirir o seu imóvel com poucas parcelas, por exemplo? Qual é a sua leitura? Como é que a população, como é que esses setores da sociedade passam a analisar esse cenário aqui no contexto de Campo Formoso?
Em Campo Formoso, de forma específica, hoje nós vivemos, né, uma seca, e a nossa expectativa é que esse final de ano o comércio ele venha a ser fortalecido, né, por conta do do 13º, por conta da virada de ano. E no setor imobiliário também não é diferente. Nós já estamos sendo procurados, como construtor e como consultoria, de pessoas que sonham ter a sua casa própria e que estão com esperança de realizar esse sonho agora em 2024. Tanto por conta desses indicadores, dessa busca por melhorias de taxas, por melhorias de financiamento, de contemplação, de uso de FGTS, como também porque ninguém quer ficar morando a vida toda, né, de aluguel. O valor que paga do aluguel pode ser o valor que paga também do financiamento. Então, o que eu recomendo é que essa pessoa procure seu gerente, a Caixa Econômica Federal é responsável pelo governo, para dar esses subsídios, para dar esse tipo de financiamento. E lá ele vai orientar a forma de você conseguir adquirir o seu imóvel novo.